Senhora Presidenta, Senadora Vanessa, senhoras senadoras e senhores senadores, antes de mais nada, de começar meu pronunciamento, eu vou solicitar à mesa, a Vossas Excelências, que anexe ao meu pronunciamento peças importantes para fazer parte do registro dos anais desta casa, o livro do procurador Federal da República, de faxineiro a procurador da República, que eu vou me referir daqui a alguns
Na
minutos.
forma do regimento, Vossa Excelência será atendido, portanto, mas, entretanto, seria necessário que Vossa Excelência explicitasse quais as partes dessa bibliografia que
Eu
Vossa
irei
Excelência
explicitar
perfeitamente
detalhadamente, irei folhear,
e
já que eu
constará do
estou,
pronunciamento de
neste
Vossa Excelência.
momento, fazendo parte aqui, que até para fazer parte no registro do fotógrafo da Casa, do Senado, porque é muito importante isso que eu vou fazer neste momento. Peço licença de Vossas Excelências e do povo brasileiro que nos vê pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado, para tratar de uma questão que precisa ser esclarecida de uma vez por todas, para que a verdade dos fatos possa finalmente prevalecer. Refiro-me, senhora presidente, senadora Vanessa, à sequência de eventos que culminou em 2005, com a cassação do ex-senador João Capiberibe. É preciso que desmascaremos, em caráter definitivo, a estratégia do senhor João Capiberibe, que criou toda uma mitologia em torno de sua inocência, representando-se como vítima de uma teoria conspiratória que envolveria meu irmão e titular do mandato, que ora exerço, o senador Gilvan Borges. E até mesmo uma das maiores personalidades políticas dos últimos 50 anos, o senador José Sarney, presidente desta casa. É preciso que demos a devida publicidade a várias decisões que acumularam neste processo, que se arrastaram por anos. Decisões que comprovam cabalmente o absurdo das posições defendidas pelo senhor João Capiberibe e a clareza com que suas atitudes criminosas estão documentadas nos autos do processo, que aqui tem em mãos, que vai fazer parte peça do meu pronunciamento. Há gente que não tem mesmo jeito. Senhoras e senhores senadores, gente que não se conforma nem com uma decisão jurídica transitada em julgado, a qual não cabe recurso. É o caso do senhor João Capiberibe e de sua esposa, a ex-deputada federal Janete Capiberibe, que tiveram seus mandatos cassados pelo TSE, respectivamente em 2005 e 2006, por delito eleitoral de compra de votos no pleito de 2002, decisão já ratificada pelo STF. Desde então, o casal Capiberibe insiste em questionar a decisão que se tornou inelegíveis. Sua principal estratégia foi de defesa e continua sendo até hoje a desqualificação das testemunhas Maria de Nazaré de Oliveira e Rosa Saraiva dos Santos. O casal Capiberibe, que comprou os votos dessas duas senhoras por R$ 26, insiste em acusá-las de terem sido cooptadas pelo PMDB a prestarem seus depoimentos. Quem desmascarou todo o esquema concebido por Capiberibe não foram outras senão as próprias depoentes. que revelaram as manobras do casal Capiberibe na crucial entrevista que concederam ao jornal Folha de São Paulo em novembro do ano passado. Senhoras e senhores senadores, mesmo que trabalhemos com a hipótese de que o único ponto de toda a acusação fosse a verdade ou a falsidade das testemunhas, ainda assim, a tese do casal Capiberibe cairia por terra. Está mais do que comprovado que a falsidade não está nos depoimentos das senhoras Maria de Rosa, mas sim no depoimento do senhor Roberval Coimbra Araújo ao Ministério Público Federal, que alegou que o senador Gilvan Borges pagou 14 mil pelos depoimentos dessas duas testemunhas. Ora, o que se verificou posteriormente foi exatamente o oposto. Quem tentou comprar as duas depoentes foi o senador João Capiberibe, por duas vezes consecutiva, que está nos autos do processo, que, por intermédio do próprio Roberval, ofereceu R$400 mil às duas depoentes para que mudassem seus depoimentos e o favorecesse. Roberval chegou ao cúmulo de alegar que uma tentativa de assalto de qual foi vítima teria sido, na verdade, um atentado contra a sua vida encomendada pelos adversários de João Capiberibe. Senhor presidente, vejam a que grau de absurdez e de desespero chegaram as tentativas de defesa de João Capiberibe. O mais curioso, senhor presidente, é a insistência do senhor João Capiberibe na tese da desqualificação dos depoentes, uma vez, como veremos, a partir de agora, as acusações contra João Capiberibe e sua esposa não se restringem absolutamente a esse aspecto particular. Acontece, senhoras senadoras e senhores senadores e senhor presidente, que a condenação não se deu somente a partir dos testemunhos das senhoras Maria Rosa e Maria de Nazaré. Está disponível para quem quiser ver o farto conjunto de provas que ampararam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela cassação do casal Capiberibe. Decisão confirmada posteriormente pela Corte Suprema Brasileira. Começamos pelos exames dos pareceres da Procuradoria-Geral Eleitoral aos recursos impetrados, tanto pelo PMDB do Amapá, quanto pelo próprio senhor João Capiberibe. O posicionamento íntegro e isento da Procuradoria-Geral Eleitoral, nesse caso, merece nosso aplauso mais efusivo. Logo de início, o parecer número 33489 da Procuradoria, de 14 de maio de 2003. Não deixa dúvidas quanto à improcedência da decisão do TRE de Amapá, favorável a Capiberibe, além do fato de da juíza Estela Ramos, relatora do voto vencedor, ser parente por afinidade em terceiro grau de Janete Capiberibe. Acrescente-se que o presidente do TRE que proferiu o voto de desempate em favor de João Capiberibe era um dos amigos íntimos do ex-senador. Na análise do mérito em si, o então procurador-geral eleitoral é claríssimo ao concordar com os votos no TRE contrários a Capiberibe, nos quais se destaca a elevada soma de dinheiro que foi apreendido na casa de Eloína Soares e Eunice Bezerra, correligionários do casal Capiberibe. Havia quase R$15.500 distribuídos em sacolas. E nessas sacolas estavam grafados nomes de potenciais eleitores de João Capiberibe. Está nos autos. Eu não estou inventando nada aqui. Desnecessário dizer Senhor presidente, que o senhor, que o ex-senador e a ex-deputada não tinham como comprovar a procedência desse dinheiro. Comprovou-se nos autos, isso sim, a destinação desses valores à compra de votos e à boca de urna. Curioso também o fato de que o valor apreendido correspondia a mais da metade do valor de R$ 28.648 que o senhor Capiberibe apresentou como seus gastos totais de campanha. Mais da metade. Também foram encontrados na casa vistoriada uma listagem com nomes, endereços, números de título de eleitor, zona e seção de votação de várias pessoas. Entre esses nomes estavam, é claro, os de Maria, de Nazaré da Cruz Oliveira e de Rosa Saraiva dos Santos. As duas depoentes que revelaram todo o esquema montado por Capiberibe, para que não fique qualquer dúvida da ligação dos Capiberibes com a casa vistoriada. Resiste-se que, além de Eloaina, Olaiana e Eunice, moradores do local e conhecidas do casal, também lá estavam os advogados do casal Capiberibe e o Coronel Dias, ex-chefe da Casa Militar do governo Capiberibe. O parecer da Procuradoria nos lembra ainda que a compra de votos chegou a ser assumida pelo casal Capiberibe. O argumento deles é de que os dois votos comprovadamente comprados não alterariam o resultado da eleição. É de uma desfaçatez sem tamanho. Quer dizer, então, que o furto é permitido, desde que a falta do bem furtado não comprometa a saúde financeira da vítima. Quer dizer que alguém pode ser perdoado de uma tentativa de assassinato, já que não conseguiu atingir seus objetivos assassinos. O que se busca proteger? Como bem frisou o procurador-geral eleitoral, é o voto do eleitor? A influência de compra de votos no resultado da eleição não é necessária para caracterizar a infração cometida. Aliás, senhor presidente, mesmo que a tese absurda de Capiberibe fosse aceita, ainda assim, o esquema de compra de votos que eles patrocinaram poderia, sim, ter alterado o resultado das eleições, tendo em vista a apertada diferença de votos recebidos entre o senhor João Capiberibe e o senador Gilvan Borges, de apenas 0,92%. João Capiberibe tentou de tudo um pouco para reverter a situação desfavorável, em que o parecer do PGE, da Procuradoria-Geral Eleitoral, o deixou no TSE. Buscou alterar a natureza do recurso para que as provas levantadas contra ele não fossem analisadas pelos ministros do TSE. Tentou cooptar as duas testemunhas que tiveram seus votos comprados para que mudassem seus depoimentos. Sem sucesso. Depois, tentou desqualificá-las nos autos, também de forma mal sucedida. Contra todas as manobras do senhor João Capiberibe, prevaleceu finalmente a justiça. O exemplar acórdão, que está aqui, o acordo do Tribunal Superior Eleitoral, datado de 27 de abril de 2004, rechaçou as manobras de Capiberibe de alterar a natureza do recurso, cassou os registros de diploma dos réus e impôs multa de 15 mil FIIs para cada um deles. Infelizmente, senhor presidente, não há tempo para destrinchar o acordo. Uma peça que, embora seja uma aula de direito, tem 81 páginas de extensão, porém pedimos licença ao senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para rapidamente destacar os pontos que mais nos chamaram a atenção. O parecer ratificatório do Ministério Público Eleitoral, constante do acordo, nos chama a atenção para um fato que seria cômico, se não fosse trágico. A descoberta de que, quando for esconder os valores de lista de eleitores e envelopes que seriam utilizados para a compra dos votos, as correligionárias do casal Capiberibe recorreram até mesmo a uma casa do cachorro, na tentativa frustrada de ocultar as provas do crime eleitoral, como destacou o ministro Peçanha Martins em seu voto. O local do esconderijo é irrelevante, mas não deixa de ser, no mínimo, um detalhe curioso. Restou mais clara do que nunca também a participação cúmplice de Maria Rosa Gomes, amiga do casal Capiberibe, como intermediária entre os caçados e os eleitores que tiveram seus votos comprados. Interessante registrar que até nos votos vencidos favoráveis a Capiberibe, há trechos que admitem, se não a culpa, pelo menos a fragilidade das alegações do ex-senador. E é o caso do ministro Fernando Neves, que confessa que teve uma, vou abrir aspas, péssima impressão, fecho aspas, ao tomar conhecimento das explicações de Capiberibe para as injustificáveis quantias não declaradas que estavam presentes na casa de Eunice de Loiana, que o ministro Neves caracterizou como um importante comitê de campanha do casal Capiberibe.